A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-272. A Perseverança dos Santos, parte 3. Estamos continuando o estudo por estas poucas semanas sobre o tema da perseverança dos santos. Esse é, creio eu, um bom título bíblico para descrever uma doutrina que muitas vezes é chamada de doutrina da segurança eterna ou a segurança do crente. A conclusão nessa doutrina é que quando o Senhor salva alguém, essa salvação é para sempre, para nunca ser revertida. A Bíblia é clara sobre essa verdade básica, e a verdade básica é que a salvação por sua própria natureza é irrevogável. Apesar da clareza da Escritura, no entanto, sobre isso, há aqueles que caíram sob a influência do ensino que a nega. Há muitos na igreja cristã que estão vivendo em algum tipo do medo com a possibilidade que poderiam perder sua salvação. Eles são advertidos de que podem, pelo pecado ou não, perder a salvação que Deus lhes deu. Ou seja, um crente pode tornar-se novamente um incrédulo. Uma nova criação em Cristo pode tornar-se novamente na velha. Aqueles que são agora os filhos de Deus podem tornar-se novamente os filhos do diabo. Aqueles que são cidadãos do céu podem tornar-se ocupantes do inferno. De fato, tudo o que nos é dado em Cristo pode ser perdido e prevaricado. E, inevitavelmente, aqueles que ensinam essa doutrina esforçam-se por apoiá-la nas Escrituras. E eles trazem uma lista de passagens doutrinárias para serem usadas como um suporte para a ideia de que você pode perder a sua salvação. Tenho lidado com isso ao longo dos anos, muitas, muitas vezes, e em muitas frentes, e não menos tenho tentado ajudar os russos, os crentes russos, a entender esta doutrina, porque, durante tantos anos, eles foram ensinados que é possível perder sua salvação. Em uma ocasião, para ilustrar essa questão, eu estava em Minsk, na Bielorrússia. A Bielorrússia é uma república muito interessante, fez parte da União Soviética. É a mais dramaticamente afetada por Chernobyl, porque a radioatividade que saiu de Chernobyl está no solo e, portanto, na água, no abastecimento de alimentos, e toda a nação está morrendo. É realmente um lugar incrível para ir. Eu estive lá em algumas ocasiões. Em certa ocasião, fomos a um antigo campo militar comunista para uma conferência de pastores, o que é uma mudança interessante. Onde os soldados comunistas foram treinados, os pastores estavam sendo treinados. Eu estava ali por uma semana com eles, dormindo no quartel com eles naquele lugar e ensinando-lhes a palavra de Deus. Longas e longas sessões do dia inteiro, dia após dia após dia. E ao longo desse período eu disse algo sobre o fato de que a salvação era para sempre, era eterna e não poderia ser perdida. E isso foi, eu acho, no contexto de percorrermos através do livro de Romanos, mais particularmente o capítulo 8. E eu não tomei isso como um ponto importante, eu só fiz alguns comentários sobre isso e seguiu-se a qualquer outra coisa a que a questão tratava. E isso foi no final do dia. E eu fui, depois de um pouco de descanso, para a seção do quartel, onde eu estava hospedado, e dormi, me levantei pela manhã e voltei para o corredor onde havia um pouco de café da manhã e depois nossas reuniões. E quando voltei, fui saudado pela pessoa que estava dirigindo a reunião, que me disse que o que eu disse lá no final da noite sobre a salvação ser eterna e irrevogável, causou uma certa agitação, de modo que 27 dos líderes ficaram acordados a noite toda, e eles ficaram acordados a noite inteira e compilaram uma lista de versículos que os fizeram ter dificuldade em aceitar esse ensinamento. E eles disseram: aqui estão os versículos. Agora, hoje, queremos que você responda a todos esses versículos. Justo o suficiente, certo? Quer dizer, se for verdade, deve resistir ao teste da Escritura. E assim, com o melhor que pude, eu tentei explicar esses versículos e mostrar-lhes como entender esses versículos. E com toda justiça a você, particularmente com aqueles de vocês que foram ensinados, talvez, que você poderia perder a sua salvação, vocês sabem alguns destes versículos também, e é importante fazer algum tipo de referência a eles. E assim eu quero fazer isso. Essencialmente, estes são os versículos que são muitas vezes, ou eles são os principais que são muitas vezes usados pelas pessoas para apoiar a ideia de que você poderia perder a sua salvação. João 8,31 é um. João 8,31 diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E eles dirão: bom, você vê, se você não permanecer na palavra, deixará de ser um discípulo. E então há João 15,6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Você vai para o inferno se você não permanecer fiel. Você vai para o inferno se você não permanecer. E depois há Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, realmente depende de sua persistência. A mesma coisa é mencionada também em Mateus 10, 22. E então há Atos 13, 43, onde Paulo e Barnabé estavam falando aos judeus e aos gentios tementes a Deus. Os persuadiam a perseverar na graça de Deus. E assim parece que você tem que querer e se comprometer em continuar na graça de Deus para ser salvo no fim. Romanos capítulo 2, Deus, versículo 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Em outras palavras, se você não perseverar em fazer o bem, perseverar na busca da glória, honra e imortalidade, você não receberá a vida eterna. E no 11º capítulo de Romanos, e há outros versículos, estes são simplesmente notáveis. Romanos 11:22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. E assim há estas advertências sobre permanecer, persistir, durar, continuar. Colossenses capítulo 1 menciona talvez um bem familiar. Diz no versículo 21: e a vós outros também que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Falando sobre salvação, você costumava ser mau e agora ele o tornou santo. Versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando arrastar da esperança do evangelho que ouvistes. Então, novamente, esta palavra, permanecer. As palavras são as mesmas em todos os versículos. Permanecer, persistir, continuar. Todas elas remontam a uma origem grega comum. Hebreus capítulo 3 acrescenta uma outra dessa. E estes são versículos também que eu fui meio que forçado a discutir com os nossos queridos irmãos na Rússia para ajudá-los a compreender. Em Hebreus 3:6, Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes, até ao fim, a ousadia e a exultação da esperança. E o versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até o fim. é sobre sustentar, é sobre durar, é sobre continuar, é sobre persistir, é sobre permanência. Todas essas passagens são passagens que devem ser compreendidas. São advertências para se sustentar a salvação. São avisos de que se você se deixar ir, ou se você seguir à deriva, ou se você se desviar, ou se você não persistir, você vai perder a sua salvação? Bom, se elas são, então a Bíblia contradiz a si mesma. Claramente, a Escritura ensina que a salvação é para sempre. Ela também ensina que a salvação é de Deus e você não pode salvar a si mesmo, inicialmente ou em sentido contínuo. Você não poderia ser salvo inicialmente por si mesmo, pela força de sua própria fé, e você não pode se manter pela força de sua própria fé. Nós temos dito isso. A ideia aqui é que estes não são avisos para os crentes a fim de continuarem com todo o seu poder, mas que não percam a salvação. São, em vez disso, declarações de que aqueles que perseveram, aqueles que continuam, aqueles que persistem, aqueles que se mantêm firmes, dão evidência de serem os que são salvos. De modo que você pode pegar todos esses versículos e tipo que responder a todos da mesma maneira. Jesus está dizendo, se você é alguém que permanece em minha palavra, então você é um verdadeiro discípulo. Se você é alguém que não permanece, você não é um verdadeiro discípulo. Se você é alguém que se mantém firme, você vai receber a sua salvação final. Se você é alguém que continua na graça de Deus, continua na esperança do Evangelho, continua firmemente e se mantém firme, então você dá evidências de ter tido a poderosa obra salvadora de Deus, porque você possui a única fé que salva e que é uma fé duradoura. Essas passagens definem, então, a natureza da fé salvadora. Elas não são advertências no sentido de que os crentes precisariam ser alertados para persistir. São advertências para os crentes superficiais, para falsos crentes, para pessoas que professam ser crentes, mas que não são de fato. E elas estão dizendo, se a sua fé é real, ela perseverará até o fim, guardada por Deus, protegida por Deus. Mas como Ele nos guarda? Através da fé. Ele nos dá uma fé que salva e uma fé que perdura até o fim. Fomos salvos pela fé e perseveramos pela fé. Não é natural, é sobrenatural. É um dom de Deus. Efésios 2, de 8 a 9 diz, assim como você não foi salvo sem fé, um dom de Deus, você não pode continuar sendo salvo até sua glorificação por qualquer fé humana, mas sim pela mesma fé sobrenatural que Deus lhe dá. Você recebeu ordens para crer e você o fez, sendo salvo. Você recebeu ordem para obedecer pela salvação do Evangelho, e você o fez. Você recebeu ordens para crer e obedecer para santificação, e você o fez. E você tem ordens para perseverar em obediência e fé até o fim, e você fará isso. O que os escritores estão dizendo é que é assim que você identifica o crente verdadeiro. Você é um crente verdadeiro se você perseverar. E o texto em que toda essa interpretação realmente repousa é 1 João 2,19. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quando alguém abandona a fé, é prova positiva de que não era a fé salvadora. Não era a fé sobrenatural que Deus dá, porque não permaneceu, porque não persistiu, porque não continuou, porque não se manteve firme, porque não durou. Em 2 Timóteo 2,17, lemos isto. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Existem apenas duas possibilidades de pessoas que professam a Cristo, o real e o falso. Se nós resistimos, nós somos o real e nós reinaremos. Se negarmos, ele nos negará. Você se lembra do que Jesus disse? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Se alguma vez alguém nega Cristo, rejeita Cristo, tudo que eles manifestam é que eles nunca tiveram a verdadeira fé. Porque a verdadeira fé é uma fé duradoura, é o dom da fé sobrenatural que perdura até o fim. 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, ele permanecerá fiel porque não pode negar a si mesmo. E ele se identificou com você. Ele deu-se a si mesmo a você para compartilhar sua vida. Aqueles que sofrem são os verdadeiros crentes. Aqueles que não permanecem são falsos crentes professos. E os verdadeiros crentes terão lutas temporárias com sua fé. E é verdade. Há momentos em que nossa fé é fraca e esquecemos as palavras de Jesus que disse aos seus dedicados seguidores, homens, o quê? De pequena fé. Mas nunca negação absoluta em algum sentido final e completo. Então é realmente apropriado que nos voltemos para Pedro, porque Pedro tinha a verdadeira fé salvadora, mas também manifestava uma fraqueza temporária e até uma negação temporária quando confrontado no julgamento de Jesus. Então vamos voltar ao nosso texto de 1 Pedro, capítulo 1. Pedro é aquele a quem nos voltamos pelo forte testemunho de perseverança, apesar da fé fraca e protegida por Deus, com uma fé que não pode falhar. A fé de Pedro teve seus momentos fracos. Havia essas negativas temporárias. Eu poderia apenas preencher um pouco em branco para você. Pedro teve esse terrível lapso temporário, você se lembrará, antes do Pentecostes, antes que o Espírito Santo viesse morar nele. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, disse Jesus. Depois da vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, você nunca mais ouve nada sobre uma negação por parte de Pedro novamente. Ele se levanta diante de toda a população de Jerusalém e prega Cristo. Mas Pedro compreendeu a fé perseverante. Ele compreendeu os lapsos, mas também compreendeu a fé perseverante. Seu lapso nunca foi definitivo e nunca foi completo. Ele certamente entendeu, então, o amor fiel do Senhor. Ele entendeu a restauração. Você se lembra como o Senhor o trouxe e o restaurou? Ele entendeu a graça. Ele compreendeu a força da fé que o Senhor lhe tinha dado. Se você é um crente verdadeiro, sua fé não falhará completamente ou finalmente. Você confiará em Cristo até o fim porque você é perseverante. Vejamos o versículo 5, 1 Pedro 1:5. Guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Essa é uma afirmação muito importante. Guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Como Deus nos guarda? Através da nossa fé. Através da nossa perseverante, duradoura e contínua fé. Agora, lembre-se, Pedro está escrevendo para os cristãos que estão sendo perseguidos e até mesmo martirizados. E diante disso, eles estavam se perguntando se sua fé iria suportar e eles estavam muito ansiosos sobre isso. A sua fé falharia se eles fossem feitos prisioneiros? Sua fé falharia se eles estivessem enfrentando espancamentos? Sua fé falharia se estivessem enfrentando a morte? Eles não confiavam em suas próprias forças, porque conheciam suas próprias lutas como crentes. Eles sabiam que todos viviam como nós fazemos em Romanos 7, não fazendo o que querem fazer e fazendo o que não querem fazer, e lutando contra a carne restante. E eles se perguntavam se poderiam ou não sobreviver em um julgamento extremo de perseguição. Não confiando em sua própria fé, temiam que sua fé pudesse falhar. Pedro escreve esta carta e observa que eles vão ter alguns momentos muito, muito difíceis. Mas em 2:20 ele fala sobre serem duramente tratados e suportarem isso com paciência. No capítulo 3 ele fala sobre o dano que poderia acontecer com eles. No capítulo 4 ele fala sobre o sofrimento como cristãos. Versículo 16, e não se sentirem envergonhados, mas glorificando a Deus. Quer dizer, é bastante claro que eles vão ter alguns momentos muito difíceis. 5:10, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar. E assim por diante. E assim a carta reconhece que eles estão sob uma intimidação e ameaça muito séria. E eles estão preocupados se a sua fé vai sobreviver. E Pedro diz no versículo 5, sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E o que eu tenho dito é que não é a sua fé, é a fé que vem de Deus, que é dada a vocês como um dom. É uma fé sobrenatural. Agora, nós estamos olhando os elementos ou os componentes desta proteção. E deixe-me voltar apenas para o que dissemos da última vez. Em primeiro lugar, somos guardados por uma esperança viva. Guardados por uma esperança viva. 1 Pedro 1, 3 a 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Eu amo esta palavra. Reservada nos céus para vós outros. Você tem uma esperança viva. O que é isso? Uma esperança que não pode morrer. Esse é o ponto. É uma esperança que não pode morrer. Nunca pode morrer. Hebreus 6,19 diz, esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu. E qual é a nossa esperança? Nossa esperança é o céu. Nossa esperança é ver Cristo, receber nossa recompensa eterna, entrar em nosso lar celestial, receber nossa herança. Este é o futuro para nós, o futuro na próxima vida. Esta é uma herança que Pedro diz que é imperecível. Quer dizer, de quantas maneiras ele pode dizer isso? Não pode perecer, é sem mácula. Ela não pode ser corrompida, é imarcessível. Ela não pode ser diminuída e está reservada, está francamente reservada para você no céu. E, aliás, o céu é o lugar mais seguro para colocar qualquer coisa. Por isso, em Hebreus 6, diz que o nosso grande sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, entrou no céu. Ele entrou no céu. Ouça isso. Esta esperança, como eu acabei de ler, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do céu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Jesus foi para o céu e ancorou ali a nossa esperança eterna. Esta esperança está ancorada, segura, no lugar mais seguro, que é o céu. Lembro-me de Mateus 6, 19 a 21. Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. É o lugar mais seguro. Em Apocalipse 21, 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Nenhum ladrão pode chegar lá para roubar sua herança. 22, 14, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. É o lugar mais seguro onde você pode colocar qualquer coisa, porque só os redimidos e os justos estão lá. E o que está no céu está selado. Voltem por um minuto a Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1 é esta grande afirmação feita nos versículos 3 a 14. Os versículos 3 a 14, a maioria dos estudiosos da Bíblia dizem que é uma frase, o que significa que Paulo ficou bastante empolgado aqui. Ele não colocou um ponto final em qualquer lugar aqui. Apenas continuou fluindo, mas começa: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda bênção espiritual. Toda bênção espiritual. O que isso envolve? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Agora, pegue isso, por favor. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Antes que o mundo começasse, antes que o tempo começasse, ele nos escolheu para estar lá, quando tudo terminasse, com ele na glória. E assim ele vai nos levar para lá. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Esta era sua intenção. Esta era sua vontade. E é para o louvor da glória da sua graça. Assim ele determinou na eternidade passada que ele nos traria à glória. Ele predestinou isso, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. E no versículo 11, no qual fomos também feitos herança. É uma herança que foi predestinada de acordo com seu propósito. Trata-se de uma herança pré-determinada antes do início do tempo. Nosso destino eterno foi trancado, selado e entregue, por assim dizer, antes que o mundo fosse criado. Tudo estava de acordo com o versículo 11. Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, veja isto. Qual é a próxima palavra? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Agora, você pode chamar o Espírito Santo de muitas coisas, mas quando você chama o Espírito Santo de o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo vem como um selo para garantir algo no futuro, algo ainda não realizado. Você foi selado nele no momento em que você creu, e o Espírito Santo da promessa foi dado a você como uma promessa. Essa é a palavra grega arrabon, adiantamento, pagamento. É também uma palavra para o anel de noivado, de nossa herança. Você recebeu o Espírito Santo como um selo no momento em que você creu que Deus via o futuro e a redenção de sua própria possessão para o louvor de sua glória. E essa frase, o louvor de sua glória, é repetida de novo e de novo ali. Então você compreende que, no momento em que você creu, você foi selado e sua herança é imutável. Essa é a maneira como Deus planejou isso na eternidade passada, e esse é o seu propósito, essa é a sua vontade, e é exatamente isso que ele fará. Desde o momento em que você creu, você foi selado e o Espírito foi dado a você como esse selo. Olhe para o capítulo 4, mesmo livro, Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Vocês receberam uma esperança viva, amados, esperança viva, esperança que não pode morrer, herança que não pode jamais mudar. E lhe foi dado um pagamento, uma garantia no Espírito Santo da promessa, que habita em você, que o sela para aquele dia. Então você está protegido pelo poder de Deus através de uma esperança viva. Em segundo lugar, estamos protegidos pelo próprio poder de Deus. E eu só quero expandir o que é. Eu já comentei sobre isso. Simplesmente dissemos da última vez que a frase no versículo 5, guardados pelo poder de Deus, tem a intenção de nos lembrar que estamos protegidos pelo maior poder que existe. Guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Estamos protegidos pelo poder de Deus até a salvação que está agora pronta. A palavra significa preparada, à mão, presente, já realizada, até que finalmente seja entregue no último tempo, quando virmos Cristo em sua glória. É como Filipenses 1:6, aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O dia de Jesus Cristo é o mesmo que o dia da redenção, o dia em que vemos Cristo e entramos na glória eterna. É o dia que João tinha em mente em 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E também em 2 Timóteo, não podemos perder este, 4:7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Uma salvação a ser revelada no último tempo é nossa. Somos mantidos nisso, pelo poder divino, o poder do próprio Deus. E isso leva nossas mentes para uma outra passagem muito importante. Abra em Romanos 8. E aqui nesta sessão, provavelmente a maior passagem sobre a perseverança dos santos, vemos quão grande é o poder de Deus. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nenhum poder que possa superar o poder de Deus e seu amor por si mesmo. Então isso é revisão. Nós perseveramos através de uma esperança viva e através do poder divino. Em terceiro lugar, e isso é muito importante para nós, estamos guardados pela esperança, protegidos pelo poder, protegidos por provações. Estamos protegidos por provações. Isso pode parecer uma espécie de contradição do que parece razoável, de início, mas eu quero mostrar-lhe como isso é importante. Se você não conseguir nada exceto isso, você terá alcançado o cerne e a alma desta maravilhosa verdade aqui. Veja o versículo 6. Nisso exultais. Com certeza, claro que nos alegramos de que estamos protegidos pelo poder de Deus, protegidos por uma esperança viva, nós nos alegramos com isso. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, se Deus determina que é necessário, sejais contristados por várias provações. Agora, pare por um momento. Você se alegra muito, mesmo que agora, por algum tempo, se necessário, você tenha ficado angustiado por várias provações. E as provações são diferentes para todos, porque as necessidades espirituais são diferentes para todos. Todos nós estamos em diferentes pontos ao longo do caminho do desenvolvimento espiritual. E o Senhor precisa fazer coisas diferentes em nossas vidas. Então somos testados de acordo com a necessidade que Deus determina. E nos regozijamos nesses testes. Em vez de essas pessoas ficarem olhando para a possibilidade de serem presas, torturadas ou martirizadas, e temendo que sua fé fale, ele diz, você deve se regozijar muito nestas provações angustiantes, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Agora apenas tome a primeira parte desse versículo. Esta é a prova de sua fé. Estamos protegidos por provações. Deus sustenta nossa fé. Aqui está uma maneira de entendê-lo. Deus sustenta nossa fé não por nos manter afastados de provações, não por se certificar de que nunca sejamos testados. Deus não nos protege agarrando-se a nós, ao manter-nos firmes continuamente, mantendo-nos vivos, tornando a vida mais fácil. Ele faz o oposto. Deus sustenta nossa fé verdadeira fazendo-a atravessar por tempos difíceis. Ele sustenta nossa fé por meio de provações. Você tem uma provação e você vem atrás da provação confiando no Senhor. E você diz, esta fé é uma coisa real. A frase, nisso exultais, pode pegá-lo de surpresa. Você sabe, tínhamos isso antes e, claro, não somos ajudados por esses pregadores de prosperidade ridículos que estão por todo lugar dando às pessoas falsas esperanças e dizendo-lhes mentiras, pregando a prosperidade em vez de pregar o sofrimento, as provações. E assim a frase alegre-se muito nas provações pode pegá-lo um pouco de surpresa. Mas lembre-se, essas pessoas estão enfrentando perseguições que ameaçam a vida. O medo é uma resposta humana. E Pedro diz, nisso exultais. Por quê? Você se alegra porque esses testes provam o caráter da sua fé. A fé humana desapareceria. Sabemos que se você voltar para a parábola dos solos, Algumas das sementes, você recorda, caíram na terra onde havia rocha embaixo. Lembra disso? Terra rochosa. E cresceu por um pouco, e quando a perseguição veio, o que aconteceu? Secou e morreu. É sempre um teste da realidade da vida espiritual, sempre um teste. As provações fortalecem a fé e revelam a verdadeira fé. Olhe para Tiago, capítulo 1, Tiago 1, 2, diz essencialmente a mesma coisa. Tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Você sabe, eu acho que há algo maravilhoso em chegar à idade em que estou. As pessoas me perguntam, você questiona a sua salvação? Às vezes os jovens me perguntam isso. Alguém até me perguntou isso esta manhã. Eu estou lutando com se eu sou realmente um cristão ou não. Você luta com isso? E minha resposta honestamente é não. Quando eu era muito jovem, você sabe, o diabo me martelaria com dúvidas. Mas a verdade da questão é que eu não questiono o verdadeiro caráter da minha fé salvadora, porque ela resistiu a muitas provações. Toda vez que você passa por uma provação, você vê a natureza de sua fé. As provações não ajudam Deus a descobrir que tipo de fé você tem. Ele a deu a você. Não é que ele precise de informações sobre sua fé, mas elas se tornam uma alegria para você quando você passar várias provações. Versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Quer dizer, o que é mais maravilhoso? Que dom é maior do que ter a certeza da salvação? Algo melhor que isso? Se você já viveu com dúvidas, medos e tudo isso, é maravilhoso saber que você tem a coisa real. É maravilhoso ver sua capacidade de sobreviver ao desastre. De fato, descobri em minha vida que quanto mais grave a provação, mais forte minha fé é, mais minha confiança em Deus se eleva. 2 Timóteo é outro texto que é útil nisto. 2 Timóteo 1:8, Paulo diz: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Há essa doutrina da eleição, a predestinação, que é fundamental para a nossa segurança. Mas ele diz no versículo 10, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia...
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.